Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2019, e para quem estava curioso sobre como foi a palestra que eu fui fazer ontem no encerramento de um evento bacana, que era o Information Show, que está comemorando 10 anos, eu posso dizer que foi complicado. Por que foi complicado? Tinham me orientado dizendo que eu tinha uma hora de apresentação, eu preparei um material novo, bastante denso, bastante, né, com muito conteúdo ali. Quando eu chego ali, não, na verdade eu só tinha meia hora. Isso por si só já é, né, já dá uma certa desorganizada nas coisas, mas eu até que eu consigo me adaptar. Mas o problema é que na hora H, na hora de usar o equipamento, eu não levei o meu equipamento, usei o equipamento do evento, o passador, sabe aquele negócio que você clica assim, ele passa o slide? O passador sem fio devia estar com defeito, era o laptop, eu não sei que diabo que era, que se apertava uma vez, não acontecia nada, apertava de novo, aí ele pulava dois. Bom, foi um circo. Eu espero que, apesar, né, dessas condições contrárias e adversas, o resultado final tenha sido razoável. Acho que eu consegui ali improvisar um pouco, né, e tentar passar a mensagem. Só para matar a curiosidade aqui, o meu foco ali era tentar fazer as pessoas repensarem a maneira como elas, o que elas pensam a respeito do que é exatamente ser humano. O que, que é um ser humano? Como é que a gente define? Não, eu estou focado nas pessoas. Então, como é que eu defino o que são pessoas? Né? Do que elas são capazes? Do que elas não são? Como é que isso impacta a tecnologia? Se tudo der certo, amanhã, sexta-feira, eu vou participar de um evento bárbaro na Prodesp, que é o Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Se eles me permitirem, eu vou gravar e eu espero conseguir passar a mesma mensagem de uma maneira menos tumultuada, né? Vamos ver se vai dar certo. Se nenhum desses der certo de novo, tiver algum contratempo, eu vou gravar isso independente e publicar, porque está aí uma coisa que eu gostaria de deixar aí de legado. O que eu tenho? Hoje eu tenho, daqui a pouquinho eu vou ter que viajar, vou ter que, de novo, fazer uma palestra para um cliente da BRQ em Curitiba. E lá eu não posso gravar, dentro do cliente tem outras, mas de qualquer maneira eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Então o Radinho hoje não só vai ser publicado um pouco mais cedo, como provavelmente vai ser mais curto. Tá? Então eu peço perdão aí pela brevidade, pela aceleração, mas tem algumas coisas que valem muito a pena comentar com vocês. A primeira delas é que acharam aqui vestígios na Nova Zelândia de um pinguim tão grande quanto uma pessoa. Deve ser um ancestral daquele pinguim do Batman. Eu não sei se vocês gostavam. Passa ainda aquele Batman aquele Batman meio debochado, que tinha o Sing Po, papapá, aqueles efeitos gráficos tosquinhos. Pois bem, aquilo é a marca da minha infância, eu adorava aquilo, e tinha aquele personagem completamente caricato, que era o pinguim. Pronto, já descobrimos que o pinguim não é tão irreal assim. É só uma curiosidade aqui, uma bobagem. Que mais que tem de interessante aqui? Pera um instante só. Na verdade, vamos lá. Eu já tinha comentado, isso aqui tem outra mera curiosidade. Eu tinha comentado, provavelmente meses atrás, de um pesquisador amador que jurava ter desvendado um mistério, né, que encanta muita gente. É o manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich é um livro com umas ilustrações completamente surtadas, meio surreais, uma coisa meio, assim, aparentemente medieval, né? Só que os desenhos são completamente oníricos, estranhos, pessoas misturadas com plantas, e o texto está num alfabeto ininteligível. Né? Não só o alfabeto está ininteligível, como aparentemente a língua que esse alfabeto está tentando representar também é outro mistério. E tempos atrás eu publiquei um artigo, houveram vários artigos apontando para um pesquisador que dizia que, na verdade, aquele alfabeto era, sim, um alfabeto inventado, mas que ele estava transcrevendo, né, o som do turco antigo. E ele jurava ter traduzido ali pelo menos uma página, né, dessa maneira. Pois bem, tem um artigo aqui do Washington Post dizendo só que não, e por que todo mundo fica achando que conseguiu desvendar o mistério. Pois bem, se você lembra daquela notícia lá de trás, deslembre, né, vale a pena colocar essas coisas em perspectiva. Mas o que eu quero realmente comentar com vocês aqui no Radinho de hoje são coisas relacionadas a mudanças climáticas. Eu tinha dito algum tempo atrás, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro, que... Por exemplo, no YouTube, se você procura por mudanças climáticas, aparece mais fake news do que, né, do conteúdo de verdade. O que eu não tenho certeza se eu comentei com vocês, se eu não comentei, eu comento agora, era um artigo tentando mostrar que, se você quiser esfregar na cara de alguém aí, que o aquecimento global está acontecendo, eram os gráficos mostrando, né, desbancando algumas das teorias mais bizarras, né, que negam o aquecimento global. Acho que uma das teorias dizia, não, o que parece ser o aquecimento global é só o sol é muito instável, o sol, a luz do sol não é constante, é isso que está provocando essa ilusão de aquecimento global. Então, esse artigo mostra um gráfico onde realmente mostra que a luz do Sol oscila, mas a luz do Sol oscila tipo 0,1%. Né? Não é que ela oscila 10%. Ela não oscila. O número vai de 1,360 para 1,359, para 1,362, para 1,360. A variação é pífia. E aí você plota junto com essa curva o aquecimento global, não tem o que fazer. Enquanto o Sol está variando um tiquinho, a curva só sobe. E a outra teoria era mais delirante ainda, dizia que raios cósmicos, como os raios cósmicos produzem nuvens e tem tido menos raios cósmicos, portanto, bom, a zona. Então, o gráfico tentava mostrar ali que, em primeiro lugar, sim, raios cósmicos podem favorecer a formação de um certo tipo de nuvem. Ok, até aí tudo bem. Agora, quanto à diminuição dos raios cósmicos, é absoluta balela. A gente tem mensurado, os raios cósmicos e isso não está acontecendo. Então, tá aí. Muitas vezes esse conteúdo contra, né, o discurso científico, ele parece científico. Né? Eles vão achar algum pesquisador surtado, maluco em algum lugar e vão dizer: tá vendo? Olha, tem um pesquisador aqui que acha que, bom. Então, bom, só para essa, eu não lembro se eu tinha comentado essa história ou não, mas hoje a gente complementa com um paper que saiu na Nature. O paper fez a seguinte, o trabalho comparativo. Eles fizeram uma baita pesquisa gigante sobre artigos realmente científicos e artigos que não são científicos, né, que são pseudocientíficos contra o aquecimento global. E eles perceberam o seguinte. Esses artigos não científicos, né, essa propaganda contra o aquecimento global, eles têm praticamente 50% mais presença nas mídias em geral, né? As pessoas estão muito mais expostas a conspirações do que a fatos, né? 50% mais. Agora, se você olha nos canais mais sérios, publicações especializadas, etc. e tal, ele não é assim, outro cenário completamente diferente. Então, a conclusão do paper é que as mídias sociais e a internet de uma maneira geral, né, não representa o que você deveria estar consumindo, porque é muito fácil você publicar bobagem. Então tem aqui um paper analisando o triunfo colossal do besterol, né? O besterol aparentemente tem uma chance aí, parece seleção natural, né? Aliás, eu já escrevi um texto sobre isso, sobre seleção natural versus a besteira, dizendo que, na verdade, a besteira ela é muito mais adaptada e ela consegue se multiplicar com muito mais rapidez, mas o próprio artigo, obviamente, não se multiplicou com rapidez e ninguém leu. Eu até vou dar o link aqui, caso vocês leiam. Pra você ter uma ideia, essa é uma ideia que eu estava querendo divulgar tanto que eu até escrevi o artigo em inglês para ver se fazia alguma diferença. Não fez, obviamente não fez, deixa para lá. Mas o que é interessante aqui é que tem um outro artigo na Technology Review, que é do MIT, vamos lembrar, dizendo que está cada vez mais fácil ou cada vez mais preciso a gente atribuir climas estranhos, acontecimentos estranhos no clima, ao aquecimento global. Por que está cada vez mais fácil? Porque as ferramentas estão melhorando. A gente não só tem cada vez mais informações, como também a capacidade computacional tem melhorado, os modelos computacionais têm melhorado. Então, à medida que os modelos computacionais melhoram, os cientistas podem fazer uma simulação. Ok, vamos imaginar que não tivesse tanto CO2. O que estaria acontecendo? X. Agora, vamos fazer a simulação com esse monte de CO2 que a gente pôs na atmosfera. Y. Adivinha o que acontece? Mais extremos, mais inundações, mais ondas de calor. Então, está cada vez mais inequívoco. E aí, o pessoal realmente tem que ser muito criativo para dizer que isso não está acontecendo. Por exemplo, dizendo que o Sol está de mau humor ou que os raios cósmicos, blá, 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 blá. Um outro artigo que eu acho que vale a pena dar uma lida aqui é um artigo sobre DeepMind, eu não sei se vocês lembram, DeepMind é um projeto do Google, ganhou muita notoriedade recentemente com essas vitórias sobre, primeiro sobre xadrez, depois sobre Go, depois o bichinho jogando lá videogame. Eles chamam de, como é que chama? Deep Learning. É uma das técnicas de inteligência artificial com resultados mais espantosos. Mas, pois bem, o que normalmente ninguém comenta é quanto isso custa. E acontece que o custo vem dobrando. O custo, acho que no, como é que é? No primeiro ano foram 100 milhões, depois vai para 200 milhões. O número é brutal. Vamos ver se eu acho aqui, ó. 154 milhões em 2016, dobra para 341 em 2017, praticamente dobra para 572 em 2018. Pois bem, em 2019 vai bater 1 bilhão de preju. Ou seja, está realmente dobrando a cada ano. A questão é, não vale a pena? Bom, pesquisa custa, né? Pesquisa e desenvolvimento é sempre um investimento no futuro. Então, toda empresa bota uma grana para fazer as coisas acontecerem. Mas o que o artigo questiona aqui é que não só o DeepMind, mas muitas outras frentes da inteligência artificial não estão entregando o prometido, né? Então, todo mundo fala, não, o Facebook fala, ah, eu vou criar um robô para moderar o conteúdo. Cara, não conseguiu até agora, né? Então, tudo bem que às vezes é só uma questão de tempo, blá, 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 mas não custa barato, né? O DeepMind, eles estão fazendo uma crítica, que é o DeepMind do Google, porque é uma escolha, né? O DeepMind, é uma escolha de metodologias que é um pouco complicada, porque se o problema muda um pouquinho, você tem que praticamente começar do zero, né? Então, o que eles acabam criticando aqui é que muitas vezes a inteligência artificial funciona só em condições que não mudam. Porque como ela foi baseada no passado, né? Então, ela vai replicar só o que aconteceu no passado. Caso as coisas mudem, né? E as coisas mudam, convenhamos, ela não consegue acompanhar, né? Ou então custa muito você retreinar. Eu já comentei aqui com vocês, num outro artigo, tempos atrás, que para você treinar uma inteligência artificial é praticamente treinar uma vez. É praticamente o footprint de um carro, desde a hora que ele é fabricado até a hora que ele vira sucata. Então, a gente esquece, né? Como a gente está usando os robôs aqui no nosso celular de graça, a gente esquece que isso tem um investimento colossal por trás. A questão é, isso compromete o futuro da inteligência artificial? Talvez não, mas é bom a gente lembrar que nem tudo é cor-de-rosa, ainda mais porque as entregas nem têm sido relativamente modestas comparando com o tanto que a gente esperava disso tudo. Tá bom? É um artigo, acho que esse daqui eu vou comentar com vocês hoje, nesse radinho um pouco mais curto. Esse é o radinhozinho, o radinho, um radículo, que é o seguinte: eu não sei se vocês têm acompanhado, a Índia está numa um pé de guerra há bastante tempo com o Paquistão por causa de uma região chamada Caxemira, né? Não é onde eles fazem blusas de lã, não, não, não. Caxemira é realmente uma região. E é disputada pelos dois países tal, e a coisa ficou mais tensa recentemente porque a Índia acabou de suspender vários dos direitos de Caxemira. Bom, é uma confusão. Eu sei que para completar o caos total, uma ferramenta digital está sendo usada, está sendo, sabe em inglês que eles falam weaponized, né? Transformada em arma. Transformaram em arma simplesmente o TikTok. O TikTok esse eu realmente não tenho instalado, porque esse é para adolescente mesmo, não é a minha praia, eu não sou a favor, eu não tenho a menor paciência para palhaçada. Pois bem, TikTok está tendo um uso bastante inesperado em Caxemira. De que maneira? Indianos, que são nacionalistas, eles estão usando o TikTok para dizer que eles vão lá para Caxemira para casar com uma garota de Caxemira. Por que isso? Porque Caxemira é uma região que tem muitos muçulmanos, dessa maneira eles estão querendo casar com as garotinhas ali de Caxemira, justamente para convertê-las ao hinduísmo. Então é como se fosse aí uma meio ameaça de limpeza étnica, né? E também de limpeza religiosa. Limpeza é uma palavra horrorosa, mas é que todo mundo chama, é assim que fala, né? Ethnic cleansing. Mas veja só, uma plataforma em princípio ingênua, uma plataforma inofensiva sendo usada para aumentar o terror e as ameaças de um grupo nacionalista, intolerante do ponto de vista religioso. Agora, vou fazer um parêntese aqui. Quando eu era adolescente, a gente sonhava com o mundo do Oriente, a gente achava que a China era aquele país da sabedoria, da meditação, do Kung Fu, do Zen. Bom, a China é de uma truculência extraordinária. E aí depois a gente passou a sonhar com a Índia, das mandalas, dos incensos, né, daqueles deuses todos, e os caras também podem ser de uma truculência completamente inaceitável. Lá se foram vários mitos, né? Lá se foi o mito da sabedoria oriental milenar. Que sabedoria oriental milenar? Tá vindo. Mandalas. Bom, vamos lá. Tem só uma iniciativa que eu vou chamar a atenção aqui. Eu vou tentar acompanhar isso. Eu já devo ter declarado inúmeras vezes aqui que eu acredito em cidades. Não sou só eu, várias pessoas acreditam em cidades. Porque países... Estado, para mim, eu lembro quando era criança, eu morava no centro da cidade... E eu lembro que eu perguntava para minha mãe e para meu pai, eu falei, gente, é o seguinte, eu moro na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu não entendia que era que nem uma cebola, né? Eram várias camadas de abstração. Porque a cidade de São Paulo, eu entendi, eu estava pisando na cidade de São Paulo. Agora, o que, que é o estado de São Paulo? Então, eu acho que desde criança eu tenho uma dificuldade com abstrações muito amplas, né? Abstrações que começam a ficar muito etéreas, muito diáfanas. Né? Então, para mim, alguns conceitos... Bom, em suma, só para concluir, que eu acredito muito no poder das cidades. Vamos supor, você está viajando, né? Você viajou, passou um mês fora, você fala, estou com saudade do Brasil. Tá, vamos supor que você seja de Roraima, tá, sei lá. Você está com saudade, fala, estou com saudade de onde, sério, Roraima. Aí eu mando você para, sei lá onde, para Curitiba, como eu vou hoje. Você fala, cara, desculpa, não, estou com saudade da minha cidade em Roraima, não estou com saudade de Curitiba, propriamente dito. A gente sente saudade da própria cidade, né? Você não sente saudade do estado de São Paulo. Nossa, que legal, cruzei a fronteira, que alívio. Não, não é assim que acontece. Eu, por exemplo, fico feliz quando, sei lá, piso na Avenida Paulista. Para mim é sinal que eu cheguei em São Paulo. Né? Bom, pois bem, chega dessa digressão. Mas a questão é que a cidade de Nova York está com uma iniciativa muito interessante, que ela está contratando hackers para ajudar ali a prefeitura, ajudar inclusive a polícia, a combater o que está sendo chamado de stalkerware. Stalkerware são aqueles aplicativos que rastreiam as pessoas sem que elas saibam. Né? Elas podem estar rastreando executivos de empresa, pode ser um namorado ciumento rastreando a mulher, pode ser uma mulher possessiva rastreando não sei quem, pode ser um bandido rastreando não sei o que lá. E já saiu muita notícia disso, tem muito aplicativo, alguns fazem isso explicitamente, outros fazem isso subrepetitivamente, implicitamente, secretamente, por baixo do pano, como você quiser. Por isso que chama stalkerware. Stalk, em inglês, é como você fica, como é que chama isso? Como você está caçando alguém de maneira furtiva, né? Quando você está ali seguindo os passos como um predador. Então, esses aplicativos existem a rodo, né? Muita gente nem sabe que tem, e a prefeitura, junto com esses hackers, está desenvolvendo uma ferramenta para ajudar as pessoas a detectarem se elas têm algum aplicativo desses rodando. Até vou dar uma olhada nisso. Mas eu achei uma iniciativa bacana, justamente porque junta aí o poder público, no caso, o poder municipal, que talvez nos Estados Unidos tenha mais autonomia que aqui, não tenho certeza, com a sociedade civil, são hackers, né, que são cidadãos, né, munícipes, por assim dizer. Raríssimos. Bom, desejem-me sorte, espero que lá em Curitiba, bom, frio vai estar de qualquer jeito, não tem o que fazer, mas espero que lá pelo menos o passador de PowerPoint não me pregue peças, acho que ele estava assombrado. Ghostbusters, acho que eu vou levar aquele canhão de plasma, just in case. Um grande abraço e até... não se esqueçam, a gente também está no Radinho, o Radinho está no Telegram e no WhatsApp. Se vocês quiserem receber pelo WhatsApp e Telegram, por favor, perguntem-me como, né, ou nas minhas redes diretas, a newsletter do Radinho, radinho.com, tem lá uma newsletter, eu estou passando o link para vocês cadastrarem. Está crescendo devagarinho, espero que esteja fazendo sucesso. Um grande abraço e até amanhã.